Nunca pensei que estaria substituindo a Evelyn novamente, mas aqui estamos. Aqui é o Daniel e, logo de cara, direi que minha colega de trabalho tá indo tão bem quanto se pode imaginar. Ela tá dormindo ao meu lado, encolhida em uma cadeira destinada a visitantes de hospital, do tipo que range quando você pensa em se mexer. Ela tá sentindo dores, mas tá bem viva. Nós dois estamos. Como as coisas acabaram assim, é uma longa história, mas não vou pular nenhum dos detalhes. Finn manteve-se fiel à sua palavra. Dias depois de Elijah ter aparecido e a névoa ter bagunçado as coisas na estação, o estresse diminuiu para uma velocidade normal de estranheza suave. E começamos a vê-lo voltar para deixar as entregas e ficar de olho nas coisas. Lembrei-me do alívio no rosto de Evelyn, quando ela passou as chaves para ele. Finalmente, sentindo o peso desaparecer quando Finn assumiu nossas responsabilidades no fim de semana. Esse foi o primeiro dia de folga que ela teve desde que começou a trabalhar, a menos que o fato de ter sido presa conte como férias. Não importa quantas vezes ela tenha saído de casa antes desse momento, essa foi a única vez em que ela realmente pareceu mais leve de espírito assim que seus pés tocaram o chão. Onde você vai ficar hoje à noite? Perguntei a ela, esperando que a pergunta não fosse invasiva. Felizmente, ela não pareceu se incomodar com a pergunta e estendeu a mão para dar um tapinha nos bolsos traseiros, procurando a carteira pela 10ª vez.
Tenho o suficiente para um motel, aquele que fica perto da estrada principal. Isso vai me deixar perto o suficiente das lojas para encontrar algum tipo de vestido para usar.
Eu ri. Pensei que tínhamos combinado de usar smokings iguais. Evelyn bufou quando riu. Seus olhos se voltaram para o chão e notei que ela tentou ser sutil ao evitar algumas embalagens de barras de cereais abandonadas, derretidas sob seus pés. Eu provavelmente deveria ter limpado as coisas.
Se eu conseguir encontrar duas em ambos os nossos tamanhos, eu te aviso.
Ela se recostou no assento, antes das rodas passarem pelo cascalho.
Você pode me deixar no Park Street, ao lado do antigo motel.
Olhei pelo espelho retrovisor, dando uma última olhada em nosso local de trabalho, antes de ver a estrada principal. Eu já havia saído tantas vezes, mas demorei tanto tempo para perceber que Evelyn nunca havia saído comigo. Tem certeza que não quer comer primeiro? Eu pago. Perguntei enquanto coçava o rosto. A barba por fazer, me lembrando de fazer a barba antes de amanhã. Evelyn estava visivelmente pensando no assunto, com os lábios franzidos em um dos lados do rosto.
Talvez amanhã antes do casamento. Eu meio que só quero tirar um cochilo agora.
Eu não insisti, e ela não precisava de nenhuma desculpa. Ela merecia um tempo para si mesma que não fosse gasto na torre de transmissão, dormindo em uma cama de verdade, mesmo que estivesse coberta por algumas manchas misteriosas. Tudo bem, eu disse a ela, distraído com o piscar irritante da minha seta quando entramos na cidade. Vou te buscar ao meio-dia, o que você acha? O restante da viagem foi silencioso, breve e com alguns pequenos intervalos de comentários reais, quando havia algo que valia a pena falar. De vez em quando, Evelyn apontava para uma loja antiga que havia fechado ou me contava sobre as casas em que seus amigos do ensino fundamental moravam antes de ela se mudar. Por mais que ela dissesse que odiava esse lugar, a liberdade de deixar a torre de rádio parecia despertar um apreço por ele. O carro foi estacionado, ainda funcionando em silêncio. Evelyn soltou o cinto de segurança do assento, sem nada além da carteira e das roupas do corpo para levar com ela. Ela ainda exibia um sorriso desajeitado, com as bochechas sardentas esticadas em um sorriso, enquanto sua mão caía no meu ombro com um forte aplauso.
Me liga antes de me buscar, ok?
Farei isso. Eu lhe assegurei. Agora vai descansar um pouco. Toma um banho. Vê se eles têm uma escova de cabelo grátis que você possa roubar. Ela mordeu a língua enquanto me encarava, com os olhos semicerrados e o nariz enrugado. No entanto, a expressão de irritação não durou muito. E tive a sorte de ver um pequeno sorriso antes de ela fechar a porta do carro, tropeçar no meio-fio e se endireitar novamente a caminho da entrada do motel, dando um último tapinha no bolso de trás para procurar a carteira. Passei aquela noite da mesma forma que passo muitas noites. Ou seja, não fiz muita coisa antes de cair na cama. Por uma fração de segundo, pensei em enviar uma mensagem de texto para Evelyn, perguntando se ela estava bem, antes de lembrar que ela está mais segura agora do que nunca. Admito que há muitas vezes em que fico acordado à noite e me pergunto por que diabos ainda nos damos ao trabalho de voltar. Pensar na situação dela no motel, nós dois livres da estação de transmissão, me fez pensar em como conseguiríamos simplesmente ir embora. Seria fácil, não seria? Não precisaria de quase nenhum esforço para simplesmente entrar no carro e dirigir, dividindo nosso dinheiro para chegar o mais longe possível e dormindo no banco de trás se fosse necessário. Mas, de alguma forma, isso ainda parecia errado. Abrir mão de um fardo que escolhemos seria simplesmente empurrá-lo para outra pessoa que nem sequer o pediu. Não tenho a pretensão de ser uma pessoa perfeita, mas não acho que nenhum de nós seja tão insensível assim. Quando me deitei na cama, colocando meu telefone ao lado em um carregador, estava prestes a fechar os olhos, antes de ver o brilho da tela acender e o movimento de vibração. Já passava das 11 horas e eu meio que esperava que fosse algum e-mail de spam. Mas fiquei surpreso e me diverti ao ver 3 mensagens de Evelyn.
Puta que pariu, o café aqui é muito bom. Fazia tempo que eu não tomava um café assim. Daniel, é café de verdade.
Bufei, com os olhos semicerrados sob a luz brilhante de uma tela em uma sala totalmente escura, enquanto lhe enviava uma mensagem de texto.
Guarda isso para amanhã e vai pra cama. Vejo você amanhã.
E ela o fez. Ao meio-dia, como prometido, passei pelo motel no momento em que ela saía, com uma sacola de loja de departamento cheia de roupas amassadas em uma das mãos. Eu me esforcei muito para não rir quando ela se aproximou do carro. Ela havia encontrado um vestido simples, mas atraente. Mas o que me fez rir foi o fato de que ela ainda usava um par de botas velhas e sujas por baixo da saia na altura do joelho. Além disso, ela parecia mais arrumada do que eu jamais a tinha visto. Um pouco descansada e com o cabelo solto e bem penteado. Parecia que ela havia feito uma pequena tentativa de maquiagem nos olhos, mas havia manchas de pele vermelha perto das têmporas e das bochechas, como se ela tivesse esfregado a maquiagem e tentado colocá-la novamente várias vezes. Mesmo assim, ela parecia bem. Parecia diferente.
Ei, Danny! Olha pra você! Vamos ser os idiotas mais chiques da lanchonete.
Essa foi a primeira coisa que ela me disse e, naquele momento, eu soube que a mudança de aparência não mudava a pessoa. Fiquei feliz com isso.
Né? Você também tá bonita pra variar.
Elogiei.
E eu achando que você ia encontrar um smoke.
Evelyn sorriu, se ajeitando no cinto de segurança.
Eu ia comprar um, mas não queria ofuscar você. Além disso, não sei fazer um nó de gravata.
Olhei de relance para a gravata azul em meu colarinho, apertando a parte de cima dela e tirando-a da camisa em um só movimento. Era um clipe, que coloquei de volta no lugar imediatamente.
Eu também.
Quando chegamos à lanchonete, que era o único lugar para comer na cidade, eu me senti totalmente imerso na cultura da paranoia de cidade pequena. Eu não morava aqui há tempo suficiente para experimentar a sensação de um morador local, mas pelos olhares dos habitantes da cidade sentados no bar, tive a nítida sensação de que nunca o faria. Evelyn estava sendo muito cuidadosa com sua xícara de café, fazendo o possível para não derramá-la em seu vestido, enquanto esperávamos por nossos pedidos. Ela olhava ao redor, mas evitava olhar para qualquer pessoa por muito tempo. Em cidades como essa, todos se conheciam. Todos sabiam quem se mudava, quem saía, quem voltava e quem se metia em confusão. Ela rapidamente voltou sua atenção para mim, apoiando o cotovelo na mesa com a mão no queixo.
Qual o nome da noiva?
Ela perguntou. Droga, me senti um idiota naquele momento.
O nome dela é Adriana. Ela é doce. Você vai gostar dela.
Cantarolava por um segundo, tentando pensar em quem mais ela poderia conhecer.
Você vai conhecer meus pais, tias, tios. A vovó só fala espanhol. Mas você vai conhecê-la também.
Evelyn assinou com a cabeça.
Não me faça conversar com a vovó, entendido?
Não, ela ainda vai conversar com você por uma hora. Você entendendo ou não?
Dessa vez, eu realmente fiz Evelyn rir. Uma risada de verdade. Vimos as pessoas entrarem e saírem da lanchonete, as mesas se enchendo, esvaziando e enchendo novamente. Conversamos o tempo todo sobre qualquer coisa que não fosse o trabalho ou a floresta. Ela perguntou onde eu estudei, onde cresci e onde trabalhei. Depois, reclamamos sobre como os nachos estavam ruins e, ao mesmo tempo, nos desafiamos a comer uma pimenta inteira de uma só vez. Eram quase 2:30 e estávamos com 15 fotos em um álbum de celular dos cachorros dos meus pais quando percebemos que não estávamos mais sozinhos. Um grupo passou por nós, formado por 4 homens mais velhos, todos vestidos de forma assustadoramente idêntica, com jeans e bonés de caminhoneiro. O último deles passou por nós, com os olhos olhando do rosto de Evelyn para o meu, com uma carranca escondida em algum lugar da barba grisalha e espessa. Ele parou, deu 2 passos para trás para ficar ao lado da nossa mesa e falou conosco.
Eu conheço vocês dois.
Sua voz era um velho coaxá seco.
Ouço vocês pelo rádio.
O olhar de Evelyn se desviou dele para mim, enquanto o sorriso mais desconfortável se estendia por seu rosto, mais como uma careta do que qualquer outra coisa.
Ei, obrigado. Fico feliz em saber que alguém realmente ouve.
Não vai adiantar nada.
Ele interrompeu, calando-a em um instante.
Nada vai impedir isso. Estamos tentando há décadas. Você tentará para sempre. Tentando enquanto você durar.
É incrível como tudo pareceu escurecer rapidamente. Como se a vida tivesse sido sugada para fora da sala e a conversa feliz não significasse mais nada. Evelyn ficou em silêncio. Eu fiquei em silêncio. E o homem aproveitou aquele momento para respirar lenta e profundamente. Depois, bateu na parte da frente do boné e acenou com a cabeça em despedida, dizendo apenas uma coisa.
Boa sorte.
Por mais desagradável que fosse, talvez a distração fosse uma coisa boa. Já estava chegando ao meio da tarde e tínhamos que dirigir um pouco para chegar ao casamento. Mas Evelyn não parecia se importar com a perspectiva de sair dos limites do vilarejo por um dia. Depois de entrar no carro e passar pela última lojinha de esquina, antes de começar o trecho da estrada, a sensação de tranquilidade estava voltando. Abrimos as janelas para sentir a brisa das montanhas, mantendo o rádio desligado durante todo o trajeto. Era realmente um deserto. Assim que saímos da cidade e contornamos a pequena cadeia de montanhas que separava nosso pequeno pedaço de civilização do resto do mundo, não havia nada para ver por quilômetros. Uma pequena parada de descanso com uma bomba de gasolina passou voando, com o interior do prédio escuro e a porta praticamente pendurada em uma dobradiça. Depois disso, havia uma extensão interminável de floresta, que, honestamente, era uma visão ainda menos agradável. Durante todo o caminho até lá, não pude deixar de me perguntar se alguém havia visto coisas estranhas desse lado da floresta. Quanto mais cedo todos os rastros daquela cidade desaparecessem, melhor. Evelyn estava falante, mas de uma forma nervosa, perguntando se eu achava que minha família gostaria dela ou se eles tentariam fazer com que ela bebesse champanhe. Não se preocupa, assegurei quando paramos no prédio, com vários rostos familiares entrando. Vou me certificar que você tome apenas suco de laranja essa noite. Foi estranhamente revigorante assistir à cerimônia. Não só porque foi bom ver a família e os entes queridos, mas porque foi um grande lembrete de como as coisas ainda continuavam normais no resto do mundo. O casal recém-casado parecia feliz. As crianças presentes estavam cochichando e sendo rapidamente caladas pelos pais. Minha avó estava chorando de alegria na primeira fila, o que fez Evelyn gargalhar, embora eu pudesse ver um traço de seu próprio sorriso sincero. Nada disso me lembrava a floresta ou a torre de rádio. Nada disso me assustou. O mundo normal ainda estava lá e não era tão distante quanto eu pensava. A recepção foi um turbilhão. Minha família era naturalmente barulhenta, falante e cheia de energia. Mas tudo isso pareceu nos atingir como uma parede de tijolos quando chegamos à celebração pós-cerimônia. Observei o rosto de Evelyn ficar branco e atônito, preso nos faróis no momento em que a porta se abriu, e fomos bombardeados por pelo menos 5 pessoas diferentes. Todos queriam saber quem ela era, onde eu estava e como minha colega de trabalho estava recebendo o terceiro abraço de uma tia-avó que presumia que ela era minha cara metade, decidimos que era hora de nos sentarmos antes que fôssemos mais emboscados.
Sua família é um amor,
ela disse assim que teve um segundo para se sentar e respirar um pouco. Eu ri, sabendo o que ela queria dizer com amor. Desculpa, eu sei que eles são um pouco exagerados. É que eu só disse a eles coisas boas sobre você.
Sério?
Ela estava com aquele sorriso de merda.
Você contou a eles sobre minha linguagem terrivelmente grosseira? E todas as doenças altamente infecciosas que carrego?
Ah, sim. E eu os avisei sobre o cheiro também. Ela me deu um soco no ombro e demos uma boa risada antes que minha mãe decidisse finalmente aparecer, reconhecendo Evelyn por associação. No início, parecia que minha pobre colega de trabalho estava prestes a ter uma reação alérgica à grande quantidade de abraços que estava recebendo. Mas, por fim, o sorriso socialmente exausto estava se misturando a um sorriso real e genuíno. Deixei-as conversando por um momento, voltei com uma bebida para mim e, como havia prometido, passei um copo de suco de laranja para Evelyn. Não sou de voltar atrás em uma promessa. Antes de sairmos para dormir, aprendi algumas coisas. Aprendi que não sou o maior fã de champanhe, que chamar a Evelyn de La Llorona, em tom de brincadeira, é uma maneira rápida de levar uma bronca da minha avó e que nenhum de nós tem ritmo para dançar. Ela me agraciou com uma dança lenta no final da noite, pisando nos meus pés pelo menos uma dúzia de vezes. Não reclamei, nós dois saímos com um sorriso, e cada dedo do pé dolorido e sapato arranhado valeram a pena. A viagem de volta à cidade foi longa, mas começou com o pé direito. Rimos de alguns membros específicos da família, brincamos sobre danças terríveis. Foi um daqueles momentos em que percebi que Evelyn e eu éramos realmente amigos. No entanto, as coisas pareceram diferentes no momento em que percebemos para onde estávamos indo. Dirigindo pelo trecho sinuoso de uma estrada escura e arborizada. Foi só quando a cadeia de montanhas foi vista ao nosso lado que todo o peso do nosso retorno começou a corroer o brilho de uma noite um tanto casual.
Eu não quero voltar ainda,
disse Evelyn, virada para longe de mim, enquanto olhava pela janela do banco do passageiro.
Não até de manhã, pelo menos.
Se fosse do meu jeito, não teríamos que voltar de jeito nenhum. Você quer dormir na minha casa? Você pode ficar com a cama. Na verdade, ela pareceu considerar a ideia por um momento, sentando-se rígida em seu banco e olhando para o para-brisa, para o espelho retrovisor, para qualquer lugar, menos para o meu rosto. Depois de um momento de silêncio, ela inclinou a cabeça para o lado com uma ideia repentina, exatamente quando virei o carro para entrar na cidade.
Vamos para minha casa,
disse ela. Fiquei perplexo, mas curioso demais com o que ela havia planejado para dizer não. Passamos pelos apartamentos, pelo bairro residencial, pelas lojas. Eu estava dirigindo devagar, esperando que ela me mandasse parar ou virar em qualquer rua, mas ela não o fez. Ela esperou até que estivéssemos passando pela antiga escola primária para apontar pela minha janela para uma pequena entrada de pedra perto do parque.
Aqui, vamos parar aqui.
Fiz como ela disse, estacionando o carro bem em frente ao parquinho onde as crianças brincavam durante as aulas. Estava vazio, como era de se esperar. E, atrás dos balanços e escorregadores, havia uma colina ascendente que se encontrava com a densa e sombria linha de árvores. Evelyn me olhou, com as sobrancelhas erguidas, inclinando a cabeça para a porta enquanto tirava o cinto de segurança. Naquele momento, eu não entendia por que estávamos ali, mas ela estava tão confiante de que era onde deveríamos estar. Ela saiu do carro, esticando as pernas depois da longa viagem, e eu a segui logo atrás. Então, comecei, com as mãos ainda nos bolsos.
Essa é minha última residência.
Evelyn disse isso sem hesitação, como se fosse de conhecimento geral.
Estudei aqui quando criança, por alguns anos, antes de nos mudarmos. Quando Jenny e eu nos mudamos de volta e acabei perdendo um lugar para ficar, dormi embaixo do escorregador por um tempo. Então, é aqui. Esse é o meu lugar.
Eu tentava pensar em uma resposta. O playground parecia usado e bem amado, com anos de ferrugem cobrindo o equipamento e a pintura colorida lascando. O balanço fazia um som arrepiante quando as correntes balançavam com uma leve brisa. Olhei para o escorregador, que era feito de plástico amarelo e desbotado no meio devido aos anos de uso. Embaixo dele, havia apenas lascas de madeira, além de alguns pedaços de lixo de crianças e, provavelmente, de adultos que ficavam por ali depois da escola. Não parecia ser o melhor lugar para dormir.
Eu sinto muito. De que outra forma eu deveria ter reagido?
Merda, não sinta.
Ela riu enquanto pegava a corrente de um balanço, apoiando um pé calçado com botas no assento e, instantaneamente, se tornando mais alta enquanto balançava lentamente para frente e para trás.
Apenas pergunte se eu não cutuquei a bunda naquelas lascas. Faça uma piada sobre isso. Não precisa mais ser constrangedor, Danny.
Tudo bem. Decidi que não seria mais constrangedor. Dei-lhe um sorriso envergonhado, sentando-me no balanço ao lado do dela, e me perguntei quando ela decidiu começar a me chamar de Danny. Evelyn sentou-se adequadamente no balanço, usando um pé para inclinar-se lentamente para frente e para trás. Nós dois estávamos de frente para o bosque, uma sensação que me causava desconforto, e eu só podia imaginar que o mesmo acontecia com ela.
Finn te contou sobre os sequestros, certo?
Ela perguntou, e eu assenti com a cabeça.
Ele disse que as crianças estavam sendo atraídas para a floresta, fora da escola. Você acha que ele quis dizer aqui mesmo?
Um arrepio subiu pela minha espinha, e eu dei uma risada desajeitada e relutante.
Cara, não fala isso. Pelo menos espere até sairmos para colocar essa imagem na minha cabeça.
Evelyn imitou um fantasma e mexeu os dedos para mim. Era assim que ela fazia as coisas. Era assim que nós dois fazíamos as coisas. Se estivéssemos assustados e desconfortáveis, tínhamos de rir ou ficaríamos loucos. Ficamos balançando um ao lado do outro em silêncio por alguns minutos, até que Evelyn começou a desacelerar, com um pé quase imóvel no chão e não mais impulsionando-a para frente. Notei a maneira como ela ficou perfeitamente imóvel, com os olhos fixos nas lascas de madeira entre seus pés.
O casamento foi legal,
disse ela, com um toque de tristeza em seu tom.
Muito obrigada por ter me convidado.
Claro. Bem, tecnicamente, minha mãe a convidou, mas...
Sim, mas eu não teria ido se você não tivesse dito que eu poderia ir com você.
Ela estava sentada quieta agora, olhando para mim em vez de olhar para o chão. Havia uma expressão triste e desconfortável em seu rosto, como se o sorriso falso que ela usava lhe causasse dor física. Eu não sabia o que dizer para melhorar a situação.
Sabe, eu esperava ir ao casamento da Jenny algum dia. Talvez ser uma dama de honra, ajudá-la a se arrumar, ir a uma festa idiota com todas as outras amigas dela.
Ouvi novamente aquela risada sem alegria.
Mas me sinto mal por Elijah.
Parei de me balançar e encostei minha cabeça em uma corrente.
Eu também me sinto mal por ele,
eu disse, mesmo que ele tenha tentado quebrar meu nariz. Lá estávamos nós novamente, em uma situação que não era engraçada, ainda rindo dela. Embora, para ser sincero, o momento em que saí do carro, comecei a discutir e acabei levando um soco no rosto, tenha sido hilário em retrospectiva. Evelyn chutou o chão, empurrando-se para trás para começar a balançar novamente. Ela se inclinou para trás, para olhar para o céu e, quando a copiei e fiz o mesmo, achei surpreendentemente vertiginoso. As estrelas eram brilhantes em uma noite clara.
Geralmente é possível ver Marte nessa época do ano,
ela disse, apontando para cima. Mas a busca pelo planeta vermelho foi interrompida abruptamente. Nós dois ouvimos o som de passos na grama seca e nas folhas. Passos pequenos, rápidos e desajeitados. Evelyn se endireitou, enquanto eu permaneci de pé com os olhos fixos na linha das árvores, esperando ver alguma criatura normal ou anormal rastejando para fora do mato. Em vez disso, o que vimos foi um vulto, pequeno e rápido, escondido na sombra e a caminho da floresta. Era uma criança, um garotinho vestido com um pijama vermelho, e nós dois o observamos dar os últimos passos na floresta, em direção a algo alto e obscuro na sombra das árvores. Pensei que a Evelyn fosse cair do balanço, enquanto ela corria para se levantar. Isso era exatamente o que temíamos.
Você viu?
Ela perguntou, mas não precisava. Eu já estava de pé e pronto para segui-lo.
Ele estava seguindo alguma coisa? Que droga, Dan.
Ela não estava me xingando, mas em vez disso, sua expressão vinha de um ponto de preocupação. Nenhum de nós esperou para discutir o que faríamos, mas, de alguma forma, concordamos em silêncio que a única opção era alcançar o garoto antes que não houvesse mais chance de encontrá-lo inteiro novamente. Cheguei ao topo da colina antes dela, mas parei para agarrar seu braço e puxá-la pelo resto do caminho. Embora estivesse sem fôlego, ela foi a primeira a se apressar a passar pela linha das árvores, que separava nosso mundo seguro e normal de um mundo selvagem e imprevisível. Na escuridão das manchas disformes de sombra, onde era difícil distinguir entre um arbusto e um animal, nossos olhos estavam em constante busca de um lampejo de vermelho, um pouco de movimento ou brilho dos olhos. A floresta ecoava nossos passos. Eu não conseguia mais distinguir os sons que vinham de nós e os que vinham dele. Mas duas vezes, Evelyn parou e agarrou meu cotovelo, enquanto nos mantínhamos imóveis. Senti meu próprio batimento cardíaco pulsando fora de controle. À distância, ouvi o som de passos pequenos e desajeitados, às vezes correndo, às vezes andando. Evelyn ouviu melhor do que eu, levantando dois dedos.
Dois pares de pés.
Não esperamos antes de acelerar pela inclinação ascendente da colina.
Para onde ele foi?
Evelyn se agarrou a uma árvore, ofegante, e se virou para olhar para trás de nós. Eu não conseguia mais ver a entrada da floresta e não havia como saber até onde tínhamos ido. Eu não saberia nem dizer a direção para a qual estávamos virados depois de tantas voltas. Quando encontrássemos o menino, então nos preocuparíamos com o que fazer em seguida. Ele era tão jovem, tão pequeno. Eu sabia que nenhum de nós conseguiria se conformar se fôssemos os últimos a vê-lo vivo, sem nem sequer tentar.
Eu não tô vendo mais ele,
eu disse a ela, com as pernas rígidas enquanto seguíamos em um ritmo mais lento. Nós dois tínhamos mantido nossas vozes em sussurros, mas já estávamos perdidos e à vista de todos. Não havia mais razão para nos escondermos.
Ei, garotinho! Tamo aqui para te ajudar! Onde você tá?
Por favor!
Um pequeno grupo de morcegos titubeou e guinchou acima enquanto abandonava a árvore ao nosso lado. Enquanto nos arbustos, o farfalhar dos roedores se afastava ainda mais. A floresta ficou em um silêncio assustador por vários segundos, até que Evelyn se animou e apontou um dedo para mim.
Ouvi um choro,
ela disse.
Naquela direção.
O zumbido constante e monótono em meus ouvidos abafou o ruído quase completamente. Mas, quando prestei muita atenção, pude perceber uma sugestão de um som agudo e irregular. Era o choro e soluços de uma criança, afastando-se cada vez mais de nós até que eu não conseguisse mais captá-los. Mas Evelyn conseguia. Ela parecia ter percebido isso, pois assumiu a liderança e nos guiou por uma seção de pinheiros que cresciam rente ao solo e arranhavam meu pescoço quando afastávamos seus galhos. Estávamos correndo a toda velocidade quando notamos um clarão vermelho lá em cima. Ele estava no chão, amassado em uma pilha. Meu coração se afundou, esperando e rezando para que a única mancha vermelha em minha visão fosse a da cor de seu pijama. À medida que nos aproximávamos, notamos que ele se movia, balançando para frente e para trás. Ele estava sentado no chão, curvado e batendo os punhos na terra.
Ei, 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 não se mexa, tá tudo bem.
Evelyn se abaixou até o nível do menino. A princípio, ele pareceu alarmado ao nos ver, com um rosto vermelho cheio de lágrimas, pronto para explodir em grito de pavor. Até que percebeu que estava olhando para dois humanos muito comuns. Ele não disse nada, mas fiquei com o estômago cheio de pavor ao vê-lo rastejando em direção à minha colega de trabalho e a mim, como se estivesse procurando alguém para confortá-lo. Ele não devia ter mais de 3 anos de idade. Droga, essa criança mal era grande o suficiente para sair de um berço. Essa coisinha minúscula poderia estar morta.
Vamos começar a andar, ou encontraremos o caminho de volta ou veremos a torre de rádio, uma coisa ou outra.
Eu ofereci uma mão no cotovelo de Evelyn enquanto ela se preocupava em pegar o garoto, que parecia mais do que disposto a se agarrar a ela em vez de andar por conta própria.
Droga, ele não para de tremer.
Lin, você tem percebido quantas voltas demos? Ela resmungou diante da minha pergunta.
Não, não tenho. E não consigo ver nada ali.
Ela se calou e deu um pulo de susto quando os galhos das árvores atrás dela estalaram e se quebraram como se algo tivesse se movido rapidamente através deles. Por apenas um segundo, vi uma forma escura mais alta do que eu. Mas ela apareceu e desapareceu em um instante em meio à sombra densa. Ela recuou em minha direção, segurando o menino com mais força enquanto ele choramingava e escondia o rosto em seu ombro. Ela estava dando passos rápidos, tentando não empurrar a criança em seus braços enquanto mantinha a cabeça virada em todas as direções. A expressão de pânico em seu rosto era algo que eu só tinha visto uma vez antes. Era o mesmo rosto que vi na noite em que a energia foi cortada, mas, dessa vez, estávamos em território inimigo e sem gerador. Eles já estavam aqui nos procurando, com ou sem neblina. O garoto de pijama vermelho estava apontando para trás de nós, aparentando estar com medo. Paramos. Um último estalo de nossos pés trouxe silêncio ao nosso redor. E então, outro estalo e outro, em um movimento agonizante e lento. Eu odiava ter que me virar, mas não tínhamos escolha. Minha boca estava seca e meu coração acelerado, quando olhei por cima do ombro e vi uma figura parada, perfeitamente imóvel, a alguns metros de distância, com um olhar vazio apontando em nossa direção. Seu rosto havia desaparecido, ou melhor, estava coberto. Sua cabeça estava envolta em raízes de árvores e suas roupas estavam rasgadas, revelando uma cavidade esquelética com cipós e cascas de árvores que se enroscavam em seu corpo oco. Ele rangia quando se movia, como uma árvore frágil sendo soprada pelo vento, balançando no local. Tive um pensamento fugaz de que, talvez, se ficássemos quietos e parados, a criatura cega não saberia que estávamos aqui. Mas então, pisquei. E ele estava mais perto. O som de galhos estalando se seguiu enquanto ele dava passos largos e enormes em nossa direção, sobre pernas que rangiam como tábuas de madeira toda vez que ele dobrava os joelhos. Ele não emitia nenhum som e não tinha voz, como se o ser humano dentro da máscara tivesse sido totalmente devorado. O garoto gritou e Evelyn e eu começamos a correr, com a velocidade dela prejudicada pelo peso em seus braços. Ela estava gritando comigo, gritando muitas palavras que eu não conseguia entender, mas algumas eu conseguia. A maioria eram palavrões exclamados, mas ouvi claramente uma frase.
Não olha para trás.
Eu não olhei. Mas meu erro foi quando eu escolhi observá-la em vez de olhar para onde estava indo. Meus pés bateram na borda de um arbusto espinhoso e fiquei mais assustado com o impacto do que realmente ferido. Foi o suficiente para vacilar meus passos e, naquele momento, minha parte superior do corpo estava avançando mais rápido do que minhas pernas. Comecei a tropeçar, preso no lugar, e o impacto final que senti antes de cair no chão seria a última coisa clara de que me lembrava. Houve um borrão antes que minha cabeça atingisse o chão da floresta. Uma dor aguda me fez sentir uma onda nas costas. Um peso pesado foi pressionado no centro do meu corpo, a coluna vertebral doendo enquanto eu tentava me ajoelhar, e era empurrado de volta para baixo pela parte de trás da minha cabeça. Lembrei-me do cheiro de couro e lama, da sensação da borracha dura chutando a lateral da minha cabeça. galhos enrolados em meus ombros. Mas não eram galhos. Eram mãos de madeira, virando meu corpo até que eu visse o céu e a silhueta do homem com cara de árvore, desaparecendo entre as árvores depois de bater com a bota no meio do meu peito. Minha visão estava se tornando apenas um borrão, segundos roubados enquanto tudo acima de mim se movia mais rápido do que na vida real. Ouvi o choro do garotinho. Ouvi Evelyn gritando a plenos pulmões. Em um momento, eu estava olhando para as estrelas e, no momento seguinte, estava olhando para o rosto dela enquanto ela me puxava pelas mangas da camisa, tentando me arrastar pela terra com um menino agarrado ao seu quadril.
Não, não, não. Dan, você tem que se levantar. Dan, você tem que se levantar.
Sua voz estava distorcida. Às vezes calma e às vezes alta e estridente.
Danny, você tem que se levantar. Danny, você tem que se levantar. Danny, por favor. Danny, por favor. Por favor, Danny.
Senti o aperto de seus braços enquanto ela tentava me levantar. Mas eu não conseguia me mover. Minha cabeça estava pesada. Meus braços pareciam inexistentes e a consciência aparecia e desaparecia a cada segundo que passava. Alguns momentos se perderam, mas o que restou da minha consciência foi trazida de volta por um grito.
Dan, por favor.
Alguns momentos se perderam, mas o que restou da minha consciência foi trazido de volta por um grito. Evelyn estava dizendo ao garoto para correr. Sua voz era um estalo seco e, em um instante, o calor de seu aperto de mão foi arrancado, enquanto ela era arrancada do chão para cima. Eu não conseguia piscar os olhos, não conseguia nem mover minha cabeça. Só conseguia observar o homem imponente, com um rosto de madeira descaracterizado, mas com uma postura predatória, enquanto ele a segurava no ar pela garganta. Eu era incapaz de emitir qualquer som, enquanto a mão livre da criatura esfregava sua testa, seu cabelo, tirando-o do rosto para inspecionar a expressão de terror que ela usava. A única coisa que eu podia fazer era observar em silêncio, lutando para respirar, enquanto seus movimentos se transformavam em chutes desesperados pela liberdade. A criatura traçou linhas em seu rosto, com uma garra longa e afiada. Aquele momento foi tão agonizantemente lento, antes que um dedo encontrasse a parte superior de sua pálpebra e a empurrasse para cima, revelando um olho frenético e agitado. Cada parte de mim desejava não ver isso, mas, mais do que isso, desejava poder fazer alguma coisa. Mesmo no borrão, não havia como confundir o grito sufocado que atravessou a garganta dela, o som das bordas afiadas penetrando na pele macia e a cor do sangue pingando na grama e na terra abaixo de nós. E ela chorou. Chorou um lamento que doeu mais do que qualquer outra coisa para ouvir. Observei o monstro jogá-la em uma bagunça amontoada no chão, onde ela se movia e se contorcia em qualquer tentativa de fugir. Uma mão cobria seu rosto, mas na escuridão, eu podia ver o sangue escorrendo por entre seus dedos trêmulos. Ela se arrastava sobre os joelhos e um cotovelo, com um olho visível bem aberto em choque, enquanto o homem de rosto enraizado segurava a própria mão contra o peito, colocando uma massa de sangue e carne na cavidade do corpo, como se fosse um bolso. Durante todo o tempo, Evelyn não parava de gemer e de respirar em pânico absoluto. Pisquei os olhos e a criatura havia desaparecido. Pisquei novamente e uma sombra escura pairou sobre mim, balançando e olhando para baixo como se estivesse procurando sinais de vida. Observei a criatura inclinar a cabeça para cima e, debaixo do queixo, um único olho humano estava olhando para mim. Eu o vi apenas por uma fração de segundo e, em seguida, o cheiro de couro e a dor do impacto contra a lateral da minha cabeça deixaram tudo em uma escuridão fria e silenciosa. Como se estivesse em um sonho, nada era linear e nada estava completamente lá. Eu não ouvia mais os soluços de Evelyn, mas ouvia a voz distante de um homem. Estava longe, ou eu não estava mais totalmente em minha cabeça. Minha audição escassa captou o estalo de tiros. Depois, o som de um grito e passos frenéticos.
Ai, caramba.
Então, tudo que registrei foi a dor no peito e no pescoço, enquanto era arrastado imóvel pela grama. Abri os olhos por apenas um segundo, para ver pesadas botas pretas e um par de jeans acima de mim. Depois os fios de cabelo castanho avermelhados, de um corpo pendurado sobre um ombro largo. A próxima vez que fechei os olhos, deve ter sido por um bom e longo tempo. Só acordei 2 dias depois. Ouvi os bips das máquinas, senti o cheiro forte de desinfetante, ouvi vozes abafadas e distantes. Foi uma tarefa árdua abrir os olhos e, mesmo quando conseguia, não havia nada além de um borrão branco em minha visão, até que eu ganhasse consciência para piscar. Debaixo de mim, havia um colchão duro, mas quente, e meus dedos tocaram a suavidade de fios e cabos. Eu estava olhando para o teto de um hospital, deitado em uma cama branca. Olhei de relance para o meu corpo e vi os curativos aparecendo no pescoço. Eu estava vestindo um avental azul. O aperto em volta da minha cabeça sugeria que minha testa também havia sido enfaixada. Antes que eu tivesse a chance de perguntar que dia era hoje no quarto aberto, uma voz calma me cumprimentou da cabeceira da cama.
Tá me ouvindo?
Ah.
Sim.
Minha língua e garganta estavam secas. Virei a cabeça e a vi sentada na poltrona ao meu lado, enrolada com os joelhos para cima e a cabeça apoiada no braço da cadeira. Era Evelyn, com uma pulseira de papel no pulso, vestindo uma bata de hospital 2 tamanhos maiores e olhando para mim com um olho cansado e o outro coberto por um grande curativo branco.
Evelyn, que dia é? É quarta-feira.
Ela disse.
É bom ver você, Danny.
Eu poderia dizer o mesmo. Meus últimos pensamentos antes de ser mergulhado em um estado de quase coma foram a amarga percepção de que todos nós poderíamos estar mortos. A ideia de que talvez estivéssemos passou pela minha cabeça por um segundo triste.
Onde está o garotinho?
Perguntei a ela, que respondeu após respirar fundo e soltar um suspiro.
Ele está bem.
Suas palavras me deixaram aliviado.
Finn nos encontrou, afugentou a coisa e chamou a polícia. Mas o menino não se machucou e agora está em casa com a família.
De repente, fui tomado pelo impulso de estender minha mão e o fiz antes mesmo de pensar melhor. Evelyn olhou para minha palma aberta por um momento, antes de apoiar a cabeça em uma mão e segurar a minha com a outra, nossos braços criando uma corrente entre nós.
Eles podem consertar isso?
Perguntei a ela.
Seu olho?
Era uma pergunta estúpida. Ela apenas balançou a cabeça e falou em um coxa rouco, com um cenho franzido nos lábios.
Ele o levou. A coisa toda.
Porra! Procurei as palavras certas, mas não havia nenhuma.
Evelyn, sinto muito.
Dessa vez, ela não tinha piadas espirituosas, não era atrevida, não tinha humor grosseiro. A Evelyn comediante havia desaparecido. Enquanto olhávamos um para o outro, com as cabeças inclinadas para o lado, eu me lembrava desse momento como havia acontecido antes. Ela estava deitada ao meu lado no chão da estação de rádio. Meus ouvidos estavam ardendo. Sua voz estava distante. Era meu primeiro dia de trabalho quando a vi pronunciar as palavras.
Quer dormir em um colchão de verdade?
Dessa vez, foi eu quem disse. Observei sua expressão fria como pedra mudar enquanto um lábio rígido começava a tremer e, após um momento de hesitação silenciosa, ela assentiu com a cabeça. Nossas mãos se afastaram uma da outra, e enquanto ela se empurrava para fora da cadeira, onde vi pela primeira vez quantos hematomas cobriam seus ombros e pescoço. Cerrei os dentes com um forte desconforto na tentativa de me mover alguns centímetros, mas foi o suficiente para ela. Minha colega de trabalho, que antes nem mesmo apertava minha mão, arrastou-se para a cama ao meu lado e deitou a cabeça em meu ombro, sem dizer uma única palavra. Sua mão, manchada de sardas e com as unhas cortadas até a ponta, repousou sobre meu peito, onde meu pulso estava firme. Aqui é Daniel Esperança, da 104.6 FM. E tô deitado aqui, esperando que esse seja o último sacrifício de sangue que qualquer um de nós terá de fazer. Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar um apoiador. Além de me ajudar a continuar produzindo e melhorando, você tem acesso a conteúdos exclusivos e é citado no final de cada episódio. Se ainda não é inscrito ou não segue o podcast, segue aí que tô trazendo conteúdo novo semanalmente. Agradecimento especial aos apoiadores: Nayara Nascimento, Gabriel Lima, Augusto Ferreira, Jéssica Trindade, Valéria Najib, Guilherme de Oliveira, Eric, Fabinho Freitas. Muito obrigado pelo apoio. A ajuda de vocês faz toda a diferença.